Estudos recentes apontam que desigualdades sociais aceleram a crise global de diabetes. Então, são novas estimativas publicadas recentemente no periódico, né, The Lancet, indicando que mais de 1 bilhão e 300 mil pessoas podem viver com diabetes até 2050. São pessoas cada vez mais jovens que estão adquirindo a doença considerada evitável. 3 em cada 4 adultos viverão em países de baixa e média renda. Aqui nos chama a atenção este dado, não é? Então a gente quer entender melhor o impacto dessas projeções nestes países, inclusive aqui no Brasil, né, com tantas desigualdades sociais e de acesso aos serviços de saúde. São dados importantes, não é? Saúde pública global. É disso que se trata. Nós vamos conversar com o especialista no assunto, professora doutora Maria Elizabeth Rossi. Ela é endocrinologista do Hospital das Clínicas, chefe do Laboratório de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da USP e é a nossa convidada.
Obrigada pelo convite, é um prazer participar do Jornal da USP no ar, principalmente para abordar um tema tão importante em termos de qualidade de vida e saúde pública como é o diabetes.
Sem dúvida alguma. E o que chama atenção é que, doutora, o problema é global. Em diferentes países, ricos, pobres, os impactos são distintos. E aqui é disso que a gente vai falar um pouco sobre esse recorte. Mas a diabetes é uma crise global de saúde. E por que chegamos a essas projeções tão preocupantes? Que fatores, na sua análise, não é, levaram ou levarão a esse resultado, né?
Como você comentou, diabetes é preocupante porque ela acarreta uma série de incapacidades, né? Compromete muito a qualidade de vida. Então, diabetes a gente sabe que pode levar a um alto risco de doença cardiovascular, é a principal causa de cegueira em adultos, né? E é uma das principais causas também de pacientes que vão necessitar de diálise ou de transplante renal. Então, é um comprometimento muito importante, mas talvez um dos aspectos que chama muita atenção do diabetes é o fato de que, na maior parte das vezes, no início, nos primeiros 10, 15 anos da doença, ele pode ser assintomático. Então, se as pessoas não buscam o sistema de saúde, não buscam esse diagnóstico, né, muitas vezes elas vão carecer de um tratamento adequado. Mas o que o artigo do Lancet chama atenção e que realmente é preocupante, nos últimos 30 anos, a frequência de diabetes aumentou em 100%, né? E a projeção que eles estão fazendo para 2050 é um outro aumento de 100% em relação aos 500 milhões que vivem com diabetes hoje no mundo. Uhum. Isso implica, claro, qualidade de vida ruim, mas também num impacto muito grande no sistema de saúde, né? Previsão de mais de 1 bilhão de gastos em saúde com uma doença que poderia ser prevenida. Uhum. Então, isso tem uma relação super importante com o status, né, o modo de vida hoje, né? A obesidade é o fator mais importante no desencadeamento do diabetes, né? E aqui no Brasil, a gente também tem visto um quadro muito parecido. Se a gente olhar os últimos 20 anos, a frequência de obesidade na nossa população dobrou e a frequência de diabetes também seguiu, uhum, na mesma linha, né? Uhum. E na nossa população, embora a gente tenha um quadro de insegurança alimentar, o que a gente tem é alimentação muito inadequada, né? Então, as pessoas têm acesso a alimentos, não, assim, alimentos de alta densidade calórica, né? Uhum. Mas com pouco nutriente importante, né? Então, são os fast foods, os alimentos ricos em açúcar, em gordura, em alimentos processados, né? E, claro, isso tem muito a ver com o tipo de vida, né? O paciente, o indivíduo sai de casa de manhã, às vezes 2 horas na condução até chegar no trabalho, ele não tem condição de voltar para casa para ter um alimento mais adequado, uhum, né? Uhum. E o nosso prato preferido, que é o arroz, feijão, uma verdura e uma carne, está sendo deixado de lado, né? Que é uma refeição completa, né? Cumpre todas as necessidades nutricionais, é rica em fibra, é um alimento importante na prevenção do diabetes, mas está sendo deixado de lado e substituído por alimentos açucarados, sucos, refrigerantes, sanduíches, né, que não cumprem essas necessidades calóricas. Então, embora a nossa população não tenha uma alimentação em qualidade adequada, ela é em quantidade.
Uhum.
Né? Tanto assim que 50% da nossa população tem sobrepeso e 22% é obesa. Né? E isso está levando realmente a um grau muito alto, né, de ascensão da doença.
É, e de pessoas cada vez mais jovens. A gente está vendo o problema do diagnóstico da diabetes cada vez mais cedo, que é bastante preocupante. Mas vamos lá. Então, três em cada quatro adultos viverão em países de baixa e média renda, né? Com esse perfil justamente que a doutora traçava. Esse hábito de vida, modo de vida da sociedade hoje, que foi também impactado pela pandemia, não podemos deixar de ver isso, né, doutora? Agora, apenas 10% das pessoas com diabetes vivem nesses países recebendo tratamento baseado em algumas diretrizes. Então, a maioria nem identificou o problema ou se sabe do problema, não recebe o tratamento adequado. Quer dizer, isso tudo vai, essas barreiras todas, elas vão piorando os resultados clínicos, né? Dificultando e trazendo sérias consequências.
Se a gente for considerar, principalmente talvez baseado nesse artigo do Lancet, uhum. por que as populações de baixa renda teriam uma frequência maior de diabetes?
Sim.
E porque estariam mais sujeitas a mais complicações, né? Então, você já citou um aspecto super importante, né? É baixo acesso ao serviço de saúde e é baixo acesso também a medicamentos, né? Na verdade, o tratamento do diabetes depende, acho que 80% do que o paciente faz, que é mudança de estilo de vida, uhum. que esse é o mais fundamental.
É.
E uma parte são os medicamentos. Né, mas também são muito importantes. Sem eles, a gente não vai conseguir um controle adequado do diabetes. E nos países de baixa renda, a gente tem menos acesso aos medicamentos mais novos, que são mais impactantes no tratamento, tem menor acesso a tecnologias, né, sensores de glicemia, uso de bombas ou outros aparelhos, né, medicamentos mais recentes que têm um resultado melhor no controle do diabetes, isso impacta de uma forma muito importante na população de baixa renda. Mas eu acho que talvez não seja só esse o aspecto, né? Eu acho que a condição dos países de baixa renda, que implica uma escolaridade menor, né? Os estudos têm mostrado que as populações, que os indivíduos com uma escolaridade acima de 10, 12 anos, eles têm uma frequência de diabetes menor do que na população com uma escolaridade menor. Por quê? Porque tem menos acesso ao conhecimento, menos informações sobre a doença, menos condições, talvez, de ter uma atividade física mais regular, de ter acesso a alimentos mais ricos em fibras, menos calóricos, que poderiam ajudar na prevenção da doença. Mas também tem o lado social. Tem o problema do estigma, né? Muitos pacientes escondem que eles têm diabetes, que eles têm receio de perder o emprego, ou não vão buscar o atendimento médico, porque isso implica em perder um dia de trabalho e com isso pode ter uma consequência em relação ao trabalho, né? O próprio estresse, né, de uma condição de baixa renda causa aumento de uma série de hormônios, catecolaminas, cortisol, que também favorecem a obesidade, o diabetes, o fumo, o álcool, tudo isso que talvez seja mais frequente na população de baixa renda e que tem repercussão importante, né, aumentando a frequência aí da doença. A gente não pode olhar só por um lado do suporte governamental, tá certo? Que aqui no Brasil a gente tem o SUS que ajuda bastante nesse aspecto, né?
Uhum,
porque tem acesso a médico. Você tem a farmácia popular com os medicamentos mais frequentes no tratamento do diabetes, né? Embora a gente não tenha acesso às novas opções terapêuticas, mas isso aí ajuda bastante, né, no controle da doença, diferente de outros países em que
Sim.
esse suporte não existe. Talvez a gente tenha que ter um olhar diferente, tá certo? Educar melhor a nossa população, né? Isso implica em política de saúde pública, organizações filantrópicas. Acho que tem que ser um esforço global no sentido de prevenir o diabetes, que talvez seja a coisa mais efetiva a ser feita.
É justamente as medidas de prevenção para tentar reverter esse quadro, né? Segurar um pouco essa projeção tão negativa, quer dizer, no mínimo o exame de sangue anual e o medicamento na rede pública é possível, mas tem que aderir ao tratamento, fazer mudanças, não é, no dia a dia também, quer dizer, falta esclarecimento para a população. E um último dado, doutora, que também chama a atenção nesses artigos, é que eles destacam a questão do racismo, não é? Também esse recorte também agrava a questão do acesso à população e da vulnerabilidade a doenças crônicas como é o diabetes. Então isso também aparece, quer dizer, vamos ter que prevenir, informar a população que esse problema pode ser evitado. A gente vê muita gente falando, já estou pré-diabético, não é? Então essa pessoa de alguma maneira fez o exame anual, está tomando medicamento já para prevenir o avanço da doença, porque ela pode avançar para questões, quer dizer, sem conscientização da população e acesso, a gente não vai reverter esse quadro, né, para concluir.
Na verdade, acho que diabetes é a doença do século.
Sim.
Porque tem opção terapêutica, tem opção de prevenção, mas isso implica um acesso maior à informação, assim, talvez políticas públicas no sentido de informar e questionar e chamar atenção e orientar. Porque acesso à medicação, embora a gente não tenha as últimas opções terapêuticas, as mais modernas, né? Uhum. Mas a gente tem um sistema que fornece o básico para que as pessoas possam se tratar. Mas se não tiver a contrapartida do paciente, mudança de estilo de vida, que é fundamental, você não consegue impedir a progressão do diabetes. E se o indivíduo se cuida, ele muda o estilo de vida, ele pode até reverter o diabetes. Então, é uma situação que não deveria estar acontecendo. E se você não tem informação, e aí entra todo o aspecto, né, da condição socioeconômica, do racismo, tudo isso, né, impactando de uma forma mais importante, né, nessa população mais vulnerável. Né? Isso não só no Brasil, mas uma observação mundial. E a Organização Mundial de Saúde tem uma visão importante, né, de estabelecer orientações, dispositivos que possam atuar de uma forma global, né, não, que você não consiga atuar apenas nos países desenvolvidos, mas que, né, você consiga abranger os países de baixa renda, uhum, né, diminuindo não só a frequência da doença, que implica em qualidade de vida pior, mas também na mortalidade, né, uhum, que é mortalidade chega 3 vezes maior no país de baixa renda relacionado ao diabetes. Então, isso tem que ser mudado. E urgente, como você falou, tá certo? Não pode chegar em 2050 com mais de 1 milhão, um bilhão de pessoas.
Seria uma tragédia, né? Uma tragédia. Professora doutora Maria Elizabeth Rossi, endocrinologista do Hospital das Clínicas, chefe do Laboratório de Investigação Médica da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada por sua contribuição, esse importante alerta, e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado, Roxane, e eu fico à disposição. Obrigada.